F1 Eleven, sejam bem-vindos à análise à qualificação do Grande Prémio de São Paulo e à antevisão à Sprint F1. A qualificação terminou há menos de uma hora. Vantagem para Lewis Hamilton, que está penalizado em 5 lugares este fim de semana. Alguns dos melhores momentos desta sessão de qualificação, que terminou assim com vantagem para Lewis Hamilton, é ele quem vai partir da pole amanhã para a Sprint F1. São 24 voltas ao largo deste autódromo José Carlos Passe em Interlagos, São Paulo, no Brasil. 438 milésimos atrás ficou Max Verstappen, que parte de segundo, Valtteri Bottas fecha em terceiro, Sérgio Pérez em quarto. Nas duas primeiras linhas da grelha estão os dois pilotos da Mercedes e também os dois pilotos da Red Bull, numa altura em que as equipas estão separadas por apenas um ponto no Mundial de Construtores. O melhor dos outros começa já a ser uma espécie de habitué. Pierre Gasly, quinto lugar, depois Carlos Sainz e Charles Leclerc, os dois homens da McLaren, Lando Norris e Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, António Giovinazzi, Lance Stroll, Nicolas Latifi, George Russell, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Estão vistas as tabelas de classificação, está vista a tabela de classificação desta sessão de qualificação nesta sexta-feira no Grande Prémio de São Paulo. Para analisarmos esta qualificação e lançarmos também a sprint, conto em estúdio com a presença do Miguel Roriz, João Carlos Costa, do Sérgio Veiga. Meus senhores, sejam bem-vindos. E junta-se a nós, via videochamada, o Nuno Pinto, que está em Interlagos, precisamente, Nuno. E vou aproveitar a boleia e vou começar por ti, porque isto, já sabemos como é que é, as contingências do direto, às vezes podes ter que abandonar mais cedo. Ora, pedia-te uma análise a esta qualificação. Foi uma tareia da Red Bull, melhor, da Mercedes, no caso de Lewis Hamilton, na Red Bull?
Foi, até talvez surpreendente, não é? 3 décimos neste circuito com uma volta tão curta é surpreendente. Não esperava tanta diferença, demonstra aqui que a mudança de componentes do motor resultou bem para a Mercedes, em especial para o Lewis Hamilton. Uma volta extraordinária, já tivemos a oportunidade de ver o on-board e até comparar um bocadinho com a do Max, por isso a volta do Lewis é muito boa, a volta do Max nem tanto. Mais uma vez, somos surpreendidos pela elevada competitividade e de fim de semana para fim de semana isto vai mudando. É óbvio que o Max está em excelente posição porque partirá da pole no domingo, mas o Hamilton tem condições de minimizar a perda de pontos.
Calma aí, não
poderá
partirá. Partirá. Então. Partirá, repare.
Ah, ok.
Partirá.
Exato.
Partirá se amanhã vencer a sprint ou se terminar em segundo e o Hamilton terminar em primeiro, aí sim, parte da pole.
Tens razão, daí... olha, isto baralha muito. Então amanhã
não foste o único. Não foste o único, não foste o único, porque o Hamilton,
o Hamilton
na entrevista dizia exatamente
isso
o mesmo, que
é.
Era. Amanhã o Verstappen parte da pole, não. Lembremos, a penalização é no domingo e não amanhã, na sprint.
Sim, sim, não. Mas eu ainda faço é o contrário. Para mim a pole do domingo já era do Max, sem contar para nada o que vai acontecer amanhã na corrida. E isso é que está errado, porque ninguém sabe quem é que vai partir da pole no domingo. Só sabemos é que o Hamilton partirá 5 postos atrás de onde terminar amanhã. Também não é garantido que termine em primeiro, não é? Por isso é que isto está aqui um bocadinho baralhado. Mas sim, uma grande volta do Hamilton, uma boa prestação da Mercedes e continua a luta, continua tudo em aberto e é isso que nós gostamos.
Olha, tu na primeira sessão e única antes desta qualificação estavas no S de Senna, na 2 ou a 3, digamos assim. Nuno, nós ao longo da primeira sessão, eu não sei se tiveste a oportunidade de escutar ou não, ouvimos um Hamilton. O Hamilton foi 3 ou 4 vezes já à boxe e conversou muito com o Pete Bonington a dizer: afinem-me esta frente não está como eu quero, por favor resolvam-me isto, resolvam-me aquilo, e sobretudo a falar sobre a frente do carro. E foi um Hamilton que claramente trabalhou muito nessa sessão de treinos livres. Mas aquilo que eu te ia questionar é, não é os problemas, e tu já adiantaste a temperatura ou temperaturas, mas Poderá vir daí esta vantagem do Hamilton, ou seja, um piloto que trabalhou mais, afinou mais o carro, preparou mais o carro para a sprint, ter esta almofada de conforto, chamemos-lhe assim?
Eu acho que eles trabalham todos o mesmo. Agora, depois os resultados é que parece hoje que a Mercedes conseguiu chegar lá primeiro do que a Red Bull. E hoje a chave do primeiro setor, principalmente, era conseguir ter os pneus da frente à temperatura ideal para funcionarem. E hoje as temperaturas estavam baixas. Mas tu não podes fazer na volta de outlap, não podes apertar muito por causa dos pneus traseiros. Então tem que ser um compromisso. É teres os traseiros frios e andar devagar, como vocês até viram na qualificação, saíam a passo, não é, para começar a volta, para proteger os pneus traseiros. Mas depois, de uma certa forma, tu tens que conseguir temperatura nos pneus da frente para lidar com o S do Senna, com a 1-2 e até com a curva 4, porque depois os pneus perdem temperatura até à 4. E eu acho que foi aí que teve o segredo da Mercedes. Conseguiu fazer aquilo funcionar bem, ganhar um bocadinho de tempo no primeiro setor e depois consolidar essa vantagem ainda no segundo setor com uma frente, sem dúvida, a funcionar muito bem e com o Hamilton a controlar bem aquelas escorregadelas de traseiro. Mas sim, parece que a Mercedes conseguiu que chegar a um equilíbrio melhor do que a Red Bull nesta qualificação.
Nuno, nós estamos a ver este on-board do Max Verstappen, que é a segunda tentativa dele. Há aqui esta falha que ajuda a estes 4 décimos, ou mais de 4 décimos, para o Hamilton. Sim. Mas antes tínhamos visto um Verstappen na 8, como que aquilo que chamamos no braço, a lutar com o carro, a querer inserir o carro e o carro a escorregar ligeiramente. Poderá ter estado aí a maior dificuldade do Hamilton, do Max?
Sim, eu vendo as voltas lado a lado, os dois onboards, deu para ver uma diferença grande, não tão visível na 1 e na 2, porque depois compensou um bocadinho mais à frente, mas especialmente na 8 e na 9. O Hamilton consegue rodar bem o carro, ou seja, uma boa frente, meteu bem o carro na 8, chegou bem ao apex e depois consegue ter uma saída da 8 um bocadinho mais conservadora, ou seja, comprometeu mais a saída da 8, sem perder velocidade, e ficou com uma posição muito melhor para fazer a 9, que é aquela esquerda longa que depois começa a subir. E aí foi uma grande diferença em relação ao Max.
Vamos pôr o onboard do Hamilton já agora, para te ajudar também no raciocínio da volta de pole do Lewis Hamilton. Dentro de instantes vamos ver, e abrindo também a conversa ao Miguel, ao João e ao Exato. Sérgio. Esta, Miguel, do teu ponto de vista, esta é a volta perfeita de Lewis Hamilton?
É a roçar a perfeição, porque ele não é perfeita, porque ele não faz o melhor primeiro setor. Mas roça à perfeição, porque acho que é a volta ideal, praticamente. E como dizias, o Verstappen cometeu pequenos erros, mas eu acho que se o Verstappen tem feito uma volta ao nível de Lewis Hamilton, perdia sempre, porque nunca ia buscar aqueles 4 décimos. E, portanto, acabou por ser uma jogada muito bem conseguida da Mercedes para já. É verdade que Lewis Hamilton no domingo vai jogar com 5 lugares contra. E, portanto, para Max Verstappen, nesta altura, se a corrida de amanhã...
Reparem aqui. Ele consegue sair bem estreito, sai a meio da pista, sim. Desculpa Miguel, era só para referir, e depois sai muito bem desta curva e depois foi consolidar até ao fim.
Aqui na zona do mergulho é outra vez bem, mas Lewis Hamilton, e para Verstappen acaba por ser, não tendo um carro para bater Lewis Hamilton, isso percebeu-se ao longo de toda a qualificação, não foi só na Q3, foi ao longo de toda a sessão, percebeu-se que o Mercedes estava muito mais eficaz. Para Max Verstappen não é uma má qualificação, porque se a corrida amanhã, a corrida sprint terminar como começa, para ele no domingo tem a vantagem de partir da pole e ver o seu maior rival sair 5 lugares atrás, o que pode permitir à Red Bull e a Max Verstappen, sobretudo, gerir a corrida a partir daí, porque Hamilton naturalmente perderá algum tempo para ganhar lugares e para tentar chegar à segunda posição, e Verstappen pode ganhar aí uma folga que lhe permita gerir a corrida e a estratégia da forma que entender.
A minha dúvida este é primeiro setor não foi excelente, peço desculpa, João, não sabia que ias falar, por esta pequena atravessadela na curva 1, mas isto também é um bocadinho propositado, ou seja, chega à curva 1 com os pneus um bocadinho frios, lida com aquilo sem perder muito tempo e depois tem um carro excelente no final do segundo e do terceiro setor, que aí sim não se vê nenhuma.
Repara aqui na 4, onde o Hamilton já tinha tido um tempo apagado, não vai tão cauteloso como foi imediatamente a seguir a isso, mas poupa-se ali um bocadinho.
Mas nem precisou de exagerar. E depois a 6 é fenomenal, a 6 eles entrarem em sétima e só à saída reduzirem-me para sexta porque o downforce abrandou o monolugar é absolutamente fenomenal. E depois aqui estas pequenas escorregadelas traseiras não fizeram perder tempo. e enquanto o Max tem alguns problemas, e depois na última curva, se depois virem o onboard, ele até tem uma atravessadela grande, que, maior do que esta do Hamilton, e faz perder tempo. E pronto, e agora já não digo mais nada.
Não, o segundo setor nesta volta é incrível, e é onde ele ganha mais, ele faz menos uma décima e meia do que tinha feito até aí, portanto aquele segundo setor acabou por definir da melhor maneira. Já Verstappen na última tentativa falha na saída do S do Senna, na curva 2, falha na 8, falha depois no início da subida na 12, portanto tem ali 3 momentos, este que vimos há pouco em câmara lenta é um deles, e agora estamos a ver dentro do carro. Falha nesses 3 setores, mas é interessante pensarmos que o Hamilton ganha relativamente ao Verstappen no primeiro setor, que é um setor de motor 6 centésimas, 60 milésimas, e onde ganha mais é no setor grande, obviamente, ganha 2 décimas.1, que em teoria seria o setor onde o Red Bull estaria mais à vontade, podia fazer jogo igual ou até ser superior, tem sido assim nos últimos anos o Red Bull ser superior no segundo setor, e onde se calhar a diferença do motor novo se faz menos notar. E depois no terceiro setor ele volta a ganhar, na zona da subida ganha muito, mas penso que aí, Nuno e Sérgio e também Miguel e Oscar, acho que aí é mesmo a questão dos pneus que joga a favor do Hamilton. O Verstappen queixou-se sempre muito da forma como os pneus aqueciam até à curva 8, ele próprio fala nisso, a partir da curva 8 os pneus estão demasiado quentes e Hamilton consegue gerir mais a volta e vai sempre melhorando. Sim. Sempre, em todos os tentativos foi para a pista, menos numa melhora.
Surpreendente que o Max queixa-se do sobreaquecimento dos pneus da frente, isso sim é uma... Sim. É anormal. É anormal em termos deste circuito e da Fórmula 1 atual. Por isso há ali alguma falha de equilíbrio do Red Bull que não esteve perfeito, porque eu ouvi no rádio ele a queixar-se muito no fim da primeira tentativa da Q3 que os pneus sobreaqueceram e parece que não conseguiram resolver isso. E depois quando tens a outra parte, que é, nós vemos as escorregadelas de traseira, mas isso pode ser causado pelo fugir de frente em início e meio de curva. Tu tens o carro a fugir um bocadinho de frente, depois a meio, quando agarra, a traseira solta, a traseira não aguenta. E parece-me que foi isso que aconteceu com o Max durante esta qualificação.
Muito bem. Vamos só recuperar as declarações dos pilotos, dos 3 mais rápidos, começando por escutar o homem que vence o troféu de Rei da Velocidade, por assim dizer, Lewis Hamilton, ele que amanhã, sábado, partirá então do primeiro lugar da grelha de partida para a corrida sprint, sendo que, importa referir, há a escolha livre de pneus para essa sprint e no próximo domingo então tem 5 lugares de penalização por troca de componentes na unidade motriz do seu W12. Comecemos então por escutar Lewis Hamilton no final desta sessão de qualificação.
Yeah, well, firstly, I'm so happy to be back here in Brazil. One of the marshals just said to me, or one of the guys that works here just said, the Senna colors and the Senna flag, I should use it more often because that's the first pole in a long time. So, but just a big thank you to all the team because they've been working flat out. It's been so hard coming from the last race for everyone at the race, right? Going from one race to the other. Taking the car apart, rebuilding it, just the man hours is insane. But today was a really good qualifying session. I'm super happy with it. And we've got the penalty tomorrow, but we give it everything we got.
Yeah, you've got that penalty, but I guess with that speed advantage you've got, you must be confident even on Sunday you can make a real impact.
It's not easy to follow, but I guess, you know, Max is obviously starting on pole now, so it's going to be very hard, obviously, to catch him, but I'll do my best to try and get through the field. Yeah, I don't know what tomorrow will hold. I think the weather will be perhaps better tomorrow, which makes it a little bit more difficult for everyone. But I feel really grateful. You know, it feels like it's crazy because it's been a while, so it just feels like the first. So
you look upbeat in this championship, still mathematically possible. All the very best.
Thank you. Appreciate it.
As declarações de Lewis Hamilton a falar um pouco baralhado. Lewis Hamilton a dizer que ia. Dava a entender que ia cumprir a penalização amanhã, mas não, a penalização é cumprida no domingo. Amanhã, Lewis Hamilton vai ter um arranque de corrida onde vai ter de travar uma batalha com Max Verstappen, que vai partir de segundo. Já vamos escutar o homem destes 3 mais rápidos que tinha dito que amanhã vai ser um arranque de sprint interessante. Para já vamos começar por escutar o líder do Campeonato do Mundo, Max Verstappen, que parte então de segundo amanhã para a sprint F1, sabendo que são 19 pontos os que têm de vantagem nesta altura e que se calhar há mais a perder amanhã na sessão de sprint do que a ganhar.
Yeah, but I mean,
you know, when they take a new engine, naturally they have a bit more power for a weekend. So for me, it's not a big shock. Like you said, I'm just happy to be second. You know, that's a good position to start from. Of course, you always want to be closer, but you know, sometimes you just have to be realistic, and there was not much more in it.
With that in mind, Lewis has obviously taken that penalty on Sunday. Is tomorrow just damage limitation to ensure you maximise out in points?
Yeah, I mean, there are not that many points, of course, to gain in the sprint race. So I hope, of course, have a good first lap and see from there. And then, of course, the most important one is on Sunday.
And confident with your race car?
Yeah, I mean, it will be completely different anyway. It's going to be a lot warmer. So that will change the behaviour of the car as well. So we'll see.
All the best.
Vamos então às declarações de Valtteri Bottas, ele que vai partir de terceiro e que diz que o arranque da sprint vai ser bastante interessante, sabe que à frente estão os dois principais candidatos ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 2021, com vantagem nesta altura para Max Verstappen, ainda que amanhã seja Hamilton quem parte da pole.
It was a bit tricky practice one and didn't quite feel comfortable, especially in the first sector with the car, and it got a bit better in the call-off, but still the main place I was losing to Lewis was turn 1-2 and a bit on the straight. Not fully satisfied.
And how are your hopes tomorrow, and what's the plan?
Yeah, obviously still good starting place and all to play for, and hopefully will be lap one full of action. So let's see.
All the very best.
Thank you.
Muita ação a abrir então a sprint de amanhã, como já fiz referência, são 24 voltas a este traçado de Interlagos. 14 milésimos de segundo separaram o terceiro e o quarto, ou seja, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Andaram os dois muito distantes daquilo que era a luta lá na frente, ainda que Lewis Hamilton tenha claramente atirado Max Verstappen para mais de 4 décimos de diferença. Ora, vamos perceber se Sérgio Pérez vai... Quais é que são as perspectivas do piloto mexicano para amanhã, mas também aquela que é a sua análise a esta sessão de qualificação.
Sim, creo que temos uma boa oportunidade. Os márgenes eram super pequenos. Media décima, uma décima nos hubiera puesto dos lugares arriba. Creo que Hamilton hoy era intocable. Ese motor nuevo parece ir bastante bien. Pero en general creo que es una buena posición de arranque para la sprint mañana.
Sim, e vai ser um arranque interessante. Sérgio, dois homens da Mercedes, dois homens da Red Bull, luta por posições, luta por pontos no Mundial de Pilotos, luta por pontos no Mundial de Construtores, tem tudo para ser interessante, embora acho que a esta altura já todos sabem, há mais a perder do que a ganhar nesta sprint.
Sim, mas os dois pilotos da Red Bull tocam num ponto importante que ainda não foi falado aqui, que é a vantagem de Hamilton com este novo motor.
Sim.
Este novo V6 montado no seu Mercedes deu-lhe de facto uma potência extra e uns décimos extra que foram muito importantes nesta qualificação de hoje. É claro que a jogada é mesmo essa, e para tentar não só conseguir hoje a pole position para a corrida de amanhã, como amanhã tentar ganhar a corrida de sprint para garantir que sai que sai da menos má posição possível, que será sexto para o Grande Prémio de domingo, para tentar minimizar os danos e também ter um motor suficientemente fresco e forte para procurar ultrapassar e ganhar o máximo de posições que lhe for possível. Era algo que a Mercedes diz que teria que fazer mais cedo ou mais tarde, porque nota uma perda de rendimento nos seus motores e que, portanto, que aquele quarto motor que Hamilton montou na Turquia não lhe iria ser suficiente para durar em condições competitivas até ao final do ano, e escolheu fazê-lo aqui. No Qatar seria um sítio mais complicado e eles precisam de ter um motor potente, já a pensar no circuito da Arábia Saudita, que vai ser um circuito extremamente rápido. A partir da manhã, Hamilton estava claramente baralhado, não só naquelas declarações que ouvimos, como noutras declarações que Hamilton fez depois. Ele próprio disse que, um pouco a sorrir, que as duas últimas poles que fez foi penalizado, portanto na Turquia, onde trocou para o quarto motor, e hoje teria sido penalizado, não é verdade, hoje...
A pole é amanhã, para o vencedor.
para a corrida, portanto ele estava de facto ligeiramente baralhado. Ou seja, se calhar é aquela coisa do hábito de eles hoje fizeram a qualificação, portanto no subconsciente amanhã é o grande prémio. Quando se acalmar, ele perceberá que não, que amanhã não é o grande prémio e amanhã tem a oportunidade de sair bem, sair do melhor lugar para ganhar a sprint race e, portanto, garantir a qualificação. Garantir o sexto lugar, que é o melhor possível para largar para domingo. Agora, vai ter que fazer um excelente arranque e tem Max Verstappen ao seu lado. Mas também é verdade que Max Verstappen não tem interesse nenhum em entrar em guerras demasiado duras com o Hamilton. Se Max Verstappen tiver que deixar Hamilton ir à sua vida, não lhe faz mal nenhum, perde um ponto na luta pelo título, não é por aí que...
No máximo perde três.
Não, perde um ponto, se Hamilton ficar em primeiro, sim. Se Verstappen ficar em segundo, perde um ponto.
Mas mesmo que caia para quarto ou quinto, perde três pontos.
Mas aí é o lugar de Verstappen que está em causa.
Sim, portanto, é isso, para domingo já é Verstappen
quer
que
ser segundo se Hamilton ganhar.
É batalhar, mas Verstappen é com Bottas, não é com Hamilton.
Ou seja, aquilo que vai acontecer, que vocês estão a antever, é que vamos ter um arranque não tão... Há grande prémio.
Verstappen vai tentar passar para a frente, mas se vir que não consegue, não vai apertar como costuma fazer. Até porque não vai ser tão agressivo como costuma ser.
Ele tem 5 lugares de vantagem sobre Lewis Hamilton à partida, terminando em primeiro, um em primeiro, Hamilton em primeiro e ele em segundo. Se por algum azar eles se envolvessem num acidente, na primeira curva, arrancariam de 19º e de 20º. Portanto, a vantagem seria muito menor. Eles iriam partir muito lado a lado. A vantagem que ele tem, assumidamente, para a corrida de domingo, ia-se esfumar num qualquer acidente e, portanto, não seria interessante até para Verstappen. É preferível para ele, amanhã, perder um ponto, sair da pole no domingo, assumindo que consegue controlar a corrida e ganhar 6 pontos no máximo a Hamilton e, no compo do fim de semana, ganhar-lhe 5, do que sair os dois de trás e ele não lucrar nada com isso.
Verstappen sabe que as corridas de sprint não lhe têm corrido bem.
Aliás, faz a sprint e depois prémios, no domingo não termina.
As corridas, a qualificação sprint, sim, no domingo há sempre problemas. Sim. Portanto, ele quer começar já a evitar problemas amanhã. Acho que a tática dele é, vou suster Valtteri Bottas para ter a pole, o Hamilton que vá à sua vida e que, se quiser desgastar o motor, faça o favor. Depois, no domingo, nós resolvemos a questão de outra forma.
Há uma semana, no sábado, Nuno, no sábado, no Brasil, na cidade do México, desculpa, agora sou eu que estou baralhado, vimos um Lewis Hamilton a elogiar aquela que tinha sido a pole position do Valtteri Bottas, mas hoje deu uma sensação, e olhando para a tabela de tempos dá-nos essa sensação, foi um Bottas muito atrás de Lewis Hamilton. Porquê? Porque este é um traçado onde Hamilton se sente claramente confortável e onde... Não sei, havia quem brincasse, ele fala naquele Marshall que fala sobre as cores no capacete, as cores da bandeira do Brasil e a Ayrton Senna que dá sorte. Poderá ter aqui alguma causa e efeito isto ou achas que não? Que é mesmo só um Hamilton a dizer, calma aí, não me enterrem já porque eu continuo na luta pelo Mundial.
Sem dúvida continua. Ele tem uma motivação social, até bem. Tem um bom registro aqui neste circuito e tem muito boas recordações deste circuito. Foi aqui que foi campeão pela primeira vez.
Verdade.
E anda sempre bem, não é? Anda sempre bem aqui. O Bottas hoje esteve um bocadinho abaixo. Não podemos esquecer também da diferença de motor. Um motor fresquinho, como eu já partilhei convosco, a Mercedes diz que costuma haver uma perda de performance entre 1 a 4 décimas entre motor fresco, motor novo e motor no fim do ciclo. Coisa que com a Honda não acontece, porque a Red Bull diz que no máximo vê 1 décima entre um motor novinho e um motor já quase a deitar para o lixo, o que é um grande mérito da Honda em termos de trabalho da Honda nesse aspecto. O Hamilton usou tudo o que tinha, andou muito bem e fez uma excelente volta. Eu não tive a oportunidade de ver o on-board do Bottas, mas desde a manhã, até quando estava na pista a observar, o Bottas não pareceu tão confiante. Especialmente em travagem forte e a meter o carro para aquelas primeiras curvas e na mudança de direção, não pareceu tão confiante como o Hamilton. E acho que foi que esteve muito por aí, se calhar. Temos ali 2 décimazinhas de motor entre um e outro, se bem que o Bottas também anda quase sempre com motor novo, né? Porque eles já partiram muitas vezes. Mas mesmo assim já fez uma ou duas corridas.
Oh, Nuno, desculpa. O próprio Bottas diz que a grande diferença entre o seu tempo e o de Hamilton foi nas curvas 1 e 2 e depois na velocidade em reta.
Pronto, então, olha, não sabia, mas então o Bottas está alinhado comigo. Não falei com ele, mas temos a mesma ideia. Mas é por aí e temos uma volta muito boa. Nós já vimos o onboard, é uma volta muito boa. Depois aquelas outras confusões, agora que estávamos todos um bocado baralhados com quem é que sai. E aquilo que eu disse no início foi engraçado também, porque tanto o Seb como o Lance, quando viram o final da Q3, ambos também disseram, olha, o Lewis sai de sexto e o Max sai da pole. Os dois, diretamente, ou seja, ninguém se lembra que amanhã, como o Miguel dizia, pode haver uma completa reestruturação da grelha para domingo, mas é o espírito dos pilotos, ainda não estão completamente dentro deste sprint qualifying e para eles foi a quali hoje e no domingo arrancam nas posições de hoje mais as penalizações, mas vocês têm a razão em chamar-me a atenção antes, que não é nada assim. E vamos ver o que é que o Bottas faz amanhã, não é? O Bottas pode ter aqui um papel importante em baralhar isto tudo, mas eu claro. Também concordo. Eu acho que o Hamilton vai tentar ganhar e o Max vai tentar garantir a pole ou a primeira fila para amanhã, porque até um terceiro lugar amanhã não é mau.
Nuno, olhando...
Garante
sim,
a primeira fila.
Sim, exato. Eles terminarem em terceiro, com o Hamilton a terminar ou em primeiro ou em segundo, automaticamente salta sim. para a primeira linha da grelha, porque Hamilton tem de cumprir essa penalização de 5 lugares. Já percebemos que Bottas pode ser determinante para essa sprint de sábado, na qual pode ajudar a baralhar um bocadinho mais as contas. Gostava de olhar para um bocadinho mais à frente, para domingo, e aproveitar a boleia do Tiago Mendes, que deixa aqui um tweet na hashtag F1Eleven, e já sabem que podem sempre partilhar convosco as vossas perguntas, os vossos comentários. Partindo do pressuposto que sábado isto fica tudo igual, ou seja, Hamilton até vence e por isso teria conquistado a pole e Verstappen termina em segundo. Poderá o calor que se espera no domingo fazer com que Hamilton tenha dificuldades em passar Pérez, como por exemplo o Sérgio teve em passar o Hamilton, que não conseguiu no México? Poderá este Sérgio Pérez fazer de tampão durante a corrida? Já percebemos uma coisa, os Mercedes parecem mais rápidos em termos de velocidade de ponta do que os Red Bull aqui neste traçado do Autódromo José Carlos Passos. Achas que a coisa pode se decidir por aí no próximo domingo, ainda que tudo isso obviamente vá e partindo do pressuposto que amanhã tudo termina como está?
Sim, olha, totalmente de acordo com esta análise, pode ser mais difícil passar o Pérez e não esqueçamos o Gasly. O Alfa Tauri está muito pois competitivo é. E o Hamilton, em princípio, se assumirmos esta teoria de que vai ficar tudo na mesma manhã, o Hamilton vai sair também atrás do Gasly. E eu lembro-me que já em várias ocasiões os Mercedes tiveram algumas dificuldades em ultrapassar os Alfa Tauri. E o Alfa Tauri é um Red Bull, não é? É da esfera Red Bull, por isso com certeza vão dizer ao Gasly, faz tudo o que puderes para o atrasar. E é assim que tem que ser. Por isso acho que sim, vai ter a vida difícil no domingo, especialmente se as temperaturas subirem.
Aquilo que vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu tinha dito há pouco, ou seja, que no domingo, para Verstappen, o sair na frente é fundamental, é muito importante, porque vai-lhe permitir ganhar uma margem na fase inicial da corrida, possivelmente, a não ser que perca no arranque para Bottas ou que Bottas consiga pressionar Verstappen, mas consegue ganhar uma margem significativa para Lewis Hamilton na fase inicial, durante talvez o primeiro stint de pneus, que lhe permite gerir a corrida daí para a frente. E isso é muito importante para Max Verstappen. O dia de amanhã, Bottas pode ter um papel fundamental, e como dizias, porque pode apertar com Verstappen. Amanhã, a Mercedes pode querer que Valtteri Bottas aperte no arranque com Max Verstappen, porque o risco maior é para Verstappen, é quem tem mais a perder. A questão é Bottas conseguir fazer um bom arranque, algo que não tem conseguido fazer ultimamente.
Pois, os arranques não têm corrido nada.
Se Verstappen não tiver juízo, nem sequer se mete nessa sim. luta, porque o segundo lugar para domingo também dá. Eu acho que a Mercedes, de facto, não tem a tarefa muito facilitada com Hamilton, e acreditando que ele vai ficar em primeira amanhã e, portanto, parte de sexto. E basta lembrar que, nas últimas provas, Hamilton com Alonso, Hamilton com Tsunoda, Bottas com Ricardo, são vários os exemplos, há uma certa dificuldade em os Mercedes passarem carros, mesmo menos competitivos. Não sei, se calhar o Nuno tem mais informações, não sei se aquela frente perde mais estabilidade do que perdia anos anteriores para carros que estão tão competitivos quanto, ou quase quanto os Mercedes. Não sei, poderá estar aí a explicação. A verdade é que não parece que Hamilton tenha assim uma vida muito facilitada no domingo. E penso que a estratégia de corrida poderá ser mais importante para Hamilton no domingo. E volto a dizer, pondo isto com Hamilton a sair em sexto, Verstappen na frente e os outros no mesmo lugar após a corrida da manhã, do que propriamente aquilo que ele for capaz de fazer em pista. A estratégia poderá ser determinante para um melhor resultado ainda de Hamilton, e o resultado ideal para Hamilton seria vencer. Se Verstappen estiver na frente, pelo menos o segundo lugar é importante conseguir, ainda que a vitória seja o objetivo principal para Hamilton, que é aquela que serve, ou é aquilo que serve melhor a sua capacidade de chegar a campeão do mundo.
Sabes que, para te responder, não sei se é a frente que perde mais do Mercedes ou não, mas sem dúvida que a Mercedes é a equipa nos últimos anos que menos experiência tem de andar atrás de alguém, e isso não os ajuda.
Exatamente.
Essa é a primeira vez que eles se veem nestes embrogos.
É, normalmente quando estão atrás é com bandeiras azuis, não é?
Exato, que aí a facilitam. Agora, resta saber aqui, e isso é um dado que ainda não tivemos nenhuma informação, era saber se aquele sistema do CRH, que é aquela suspensão traseira colapsável, se eles estão a usar aqui e está a ser eficiente ou não. Ainda não tivemos nenhuma câmara a apontar para trás, por isso não temos informação. Mas se olharmos para os dados de velocidade máxima, parece que estão bem. Não é só motor, mas parece que estão bem em termos de velocidade de ponta. Vamos ver se vão usar e se é efetivo aqui ou não.
Não, para já não temos essa câmara. Estava aqui a olhar para o sistema interno da Liberty
não
para
se
ver
viu.
Se tínhamos... Não. Na transmissão internacional, isso de certeza que não se viu. Agora, podia haver aqui no sistema... No Insight, Nuno, para... Podíamos ter alguma câmara a puxar a traseira do Mercedes, mas não.
Para alguma coisa será.
Diz? Para alguma coisa será, é verdade. Já falamos um bocadinho de Pierre Gasly, nada melhor do que dar palavra ao francês. Ora, Gasly fecha esta qualificação como o melhor dos outros. Havia alguém que brincava no final da qualificação, que é Pierre, melhor dos outros, Gasly, assim que temos de identificar agora o piloto francês, que fechou então em quinto esta qualificação. Mas Gasly sabe de uma coisa tremendamente importante, é que das duas vezes em que participou na sprint, as coisas não correram bem.
I must say today I'm really, really happy. It's been a difficult FP1 for me. I struggled a bit in quali, and I've managed just to find like every time I went out a little bit more, playing with everything inside the car, what we can change for to improve a bit the performance, and I've put I closed the lap. Usually I'm never so happy of what I do, but today I think it's been really incredible lap, and I'm really pleased with that.
Bastante satisfeito com a volta, a dizer que a volta foi incrível e a dizer também que foi um dia tremendamente positivo para si enquanto piloto, porque conseguiu sempre ir dando passos em termos de progressão e melhorar aquilo que Gasly dizia ter sido um FP1 muito difícil. Não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre Pierre Gasly e sobre aquela que pode ser a perspectiva, primeiro de sprint e depois logo veremos de corrida do Gasly.
Só acrescentar que há aqui, parece haver aqui uma interessante semelhança entre esta qualificação e a qualificação da Cidade do México, porque também aqui chegados apontávamos a Red Bull como sendo a equipa favorita e o carro favorito, tal como no México. Saímos da qualificação com uma pole position da Mercedes. Não
uma primeira linha da Mercedes, uma até.
Não.
Aqui no México.
No México?
Sim, primeira linha
no México.
Estou a dizer saídos desta qualificação.
Desculpa.
Saímos com uma pole position da Mercedes e com uma vantagem surpreendente. Saímos aí, não surpreendentemente, com os dois carros da Mercedes e da Red Bull à frente, com uma vantagem interessante, e portanto são os quatro carros que estão sempre à frente de todos os outros. Mas saímos de novo com o Pierre Gasly isolado no quinto lugar, à frente dos dois Ferrari. Portanto, há aqui uma semelhança em relação ao que aconteceu na qualificação do México. E...
Será para a altitude? São os dois circuitos mais altos?
A altitude...
Em relação ao nível do mar, do calendário?
Pode explicar um bocadinho, mas não explica tudo, porque a altitude, este também é alto, mas uma coisa é 2.200 metros, outra coisa é 800.
Mas este
diferentes.
Este não foi o carro que venceu aqui em 2019?
Exato, foi.
Mais ou menos.
Foi, pintado de outra maneira. Mas sabes qual é o que é que a única, concordo com o que o Sérgio estava a dizer, aqui a única diferença é que no México ficámos todos com a sensação que a Red Bull não tinha atingido o seu potencial na quali. E hoje não. Hoje achamos é que a Mercedes ganhou mesmo esta pole em termos de ritmo para o Hamilton. Para mim essa é a grande diferença. Se eu no México continuava a apostar na vitória da Red Bull, aqui para amanhã, que é a primeira corrida que vai haver, e para mim aquilo é uma corrida, não vou chamar aquelas outras coisas, eu para amanhã aposto na Mercedes para ganhar a corrida, porque pareceram mesmo melhor durante o dia de hoje.
Oh Nuno, mas a questão aqui é, e para domingo apostas em quem? Essa é que é a questão, porque é no domingo que se resolve tudo.
Sim, mas no domingo temos uma penalização que baralha. Se esta, então, ponho de outra maneira, se esta fosse a grelha para domingo, eu apostava na Mercedes.
Sim, está bem.
E não okay. Só por sair na pole, mas porque tem ritmo. Coisa que no México não, e nós falámos sobre isso. No México, apesar daquilo ter sido esquisito a qualificação e teres dois Mercedes na frente, nós continuávamos a acreditar e a achar que a Red Bull era mais competitiva. Eu acho que aqui está muito mais equilibrado e até mesmo a Mercedes à frente.
Para termos a possibilidade de ouvir ainda vários outros pilotos, sobretudo porque estava de entrar também no bloco Ferrari-McLaren. Nuno, eu sei que és tremendo amigo do Mário Weasley, que conversas com ele, e estou-me a meter contigo claramente. Nós, entre nós, já andámos aqui a fazer apostas, e sabes que eu, na consola, sou um pilotaço gigante que vence grandes prémios, tranquilamente.
Oh, ora, também pões os outros fraquinhos.
Não, nada disso. Joga 85% de nível de dificuldade.
Olha, então 85%.
E carro sem danos.
Exato.
Um bocadinho mais a sério, fiz algumas simulações, que vale o que vale, e já disse isto, é utilizando um jogo, não é propriamente um simulador. Eu consegui fazer a sprint toda com um jogo de macios, e isto com o carro bem pesado, porque estava a fazer um grande prémio. Achas que as equipas da frente amanhã podem tentar fazer a sprint de macios, ou achas que a coisa está mais inclinada para médios?
Olha, acho que tu tens que sair aí da Eleven e ir para o aeroporto. Apanha o próximo avião e vem cá a fazer uma perninha amanhã. Acho que dava jeito. Acho que é isso. Se fizeste a corrida toda de macios e a andar e a ganhar, pá.
Não fiz toda. Fiz 25 voltas de macios. O sprint inicial, então, 25 voltas.
É sprint.
São 24 voltas a sprint. Com menos carga de combustível.
Põe-te a caminho. É só o que eu tenho a dizer.
Não, mas vá lá. O que é que achas? Está mais para médios ou mais para macios? É óbvio que isto depende da degradação e das temperaturas de pista, obviamente.
Sim, exato. Sinceramente, só vamos saber amanhã depois do FP2.
Ou do
FP3, nem sei como é que aquilo se chama.
É dois.
Exato. Só depois da manhã, só amanhã é que vamos saber, porque hoje no 1 começou a chover, começou a chuviscar, temperaturas muito baixas. Hoje parece que não dá, os soft não dão para fazer a corrida. Amanhã de manhã é que vamos ter uma ideia mais clara sobre isso.
Muito bem, é preciso aguardarmos também aqui um pouco pela evolução da pista, evolução das temperaturas e pela borracha que é depositada também neste traçado de Interlagos. Entremos então no bloco da luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores, que está mais inclinado para a Ferrari nesta altura, ainda que os pilotos da Ferrari tenham dito à entrada deste Grande Prémio de São Paulo que este fim de semana poderia pender mais para a McLaren. A verdade é que os dois pilotos da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, conseguiram impor-se em relação aos dois pilotos da McLaren, e são eles, Lando Norris e Daniel Ricciardo. É o próximo bloco que vamos escutar.
Sí, ha sido una quali buena para mí, ya desde los libres no me he sentido cómodo con el coche, podía hacer unas buenas vueltas. El formato de sprint quali, igual a principio de temporada, me afectaba un poco más que ahora, porque tenía menos vueltas en el coche, pero ahora parece que encontré un buen ritmo y voy haciendo buenas vueltas, así que una pena lo de Gasly que no se haya ganado, pero la verdad que mi vuelta ha sido buena y hay que intentar mejorar para mañana.
I didn't have them in Q3. In Q3 was just not great. I mean, we obviously did the first run on the used tires, which wasn't great for my rhythm, and then I didn't do a good enough job on the second run in Q3. So P7, I think maybe, AlphaTauri was just probably too quick today, but it's like this.
I'm pretty happy with P8. I was a bit off this morning. We were struggling a lot with the car. We were like P16 or something, so it wasn't looking too good. But yeah, we made some good improvements, and I was a lot more comfortable now in quali. So I'm happy we even made it into Q3, and to be so close to the Ferraris, I think was a good job by us. Of course, we're not ahead, and that's what we need to be. But yeah, happy now with P8, and we can have a good race from there tomorrow.
Definitely came alive a bit more. It's hard to read, obviously, just with one practice, but we didn't
we weren't filled with too much confidence coming into quali. So I think to get both cars in Q3, I think that's obviously we're towards obviously the back end of Q3, but I think actually we weren't too far off the Ferraris. So after this morning, I think we'll settle and take that, but yeah, I think we probably did all we could in that session.
Daniel Ricciardo, vou dizer que a equipa provavelmente fez tudo aquilo que conseguia fazer ao longo desta sessão. Só para contextualizar um pouco as declarações, Carlos Sainz a dizer que fez boas voltas, que está a acertar com o ritmo depois daquilo que foi a fase experimental, digamos assim, a fase inicial desta sprint no início da temporada, que aconteceu pela primeira vez em Silverstone, mas também a deixar claro que há algumas coisas a melhorar para sábado, para a sprint, mas depois também para domingo, para a corrida. Leclerc a dizer que os AlphaTauri, no caso do Pierre Gasly, estava muito rápido, que ainda andou ali um pouco como que aos papéis para tentar encontrar a temperatura certa e colocar a temperatura certa nos pneus e conseguir fazer a volta perfeita. Tentou na primeira vez, no primeiro run do Q3 e depois tentou também no segundo. Não conseguiu porque, era o que dizia Leclerc, o AlphaTauri hoje estava decididamente mais rápido do que nós. Lando Norris a dizer que passaram por algumas dificuldades na sessão da manhã, na primeira sessão de treinos livres, mas que depois deu para ir fazendo acertos e que está, apesar de tudo, satisfeito com a classificação nesta sessão de qualificação e que está, por isso, então, confiante para a corrida sprint. Daniel Ricciardo dizia que foi um fim de semana difícil, ou que está a ser um fim de semana difícil, porque chegar a uma qualificação com apenas uma sessão de treinos livres dificulta e muito o trabalho das equipas. Mas esta luta, Sérgio, isto ainda agora começou.
Está boa. Ficaram os dois Ferrari à frente dos McLaren, é verdade, mas entre o Ferrari mais rápido e o McLaren mais lento há apenas 2 décimos de diferença. Apenas, embora 2 décimos de diferença nesta pista seja uma diferença razoável, não é tão pequena assim. De qualquer forma, por exemplo, entre Leclerc e Norris, apenas 2 centésimos os separaram. E, portanto, está uma luta interessante e é bom, neste caso, haver a corrida de sprint, porque há mais uma oportunidade para isto ainda se baralhar mais entre estas duas equipas. Eu acho que aqui os dois senhores de McLaren têm um único problema, é que atrás deles vai partir o Fernando Alonso. Nós sabemos que na corrida de sprint tem sempre como objetivo ganhar logo 2 lugares. E, portanto, se ele consegue ganhar os 2 lugares que até tem ganho nas corridas de sprint, significa que vai dividir os 2 McLaren, vai separar os 2 McLaren dos 2 Ferrari, se o conseguir. E, portanto, os homens da McLaren não só têm que olhar para a frente, como têm que, como se costuma dizer, que têm que se pôr a pau com o jovem espanhol que vem lá atrás dele.
Desculpem fazer aqui uma interrupção neste bloco, mas há uma informação de última hora que nos chega desde São Paulo. O carro de Lewis Hamilton foi entregue aos comissários, digamos assim, devido a uma eventual irregularidade no sistema de DRS, na abertura da asa, naqueles que são os 85 milímetros, que é o máximo que a asa pode abrir, ou melhor, que pode haver quando o sistema de DRS está ativo, e por isso o diretor técnico, Joe Bauer, o diretor técnico da FIA, enviou esta nota ao Colégio de Comissários. Vamos aguardar para perceber o que é que pode vir daqui. É para já a única informação que temos, é de que o sistema de DRS de Lewis Hamilton pode não estar em conformidade com os 85 milímetros que são permitidos no Código Desportivo da FIA para a Fórmula 1, e por isso, certamente, elementos da Mercedes poderão ser chamados de pôr no Colégio de Comissários para percebermos se há ou não alguma aplicação de sensa de penalização a Lewis Hamilton. É para já a única informação que temos e que nos chega nesta altura desde o Brasil. Peço desculpa por vos ter interrompido, mas
muito mais importante qualquer comentário.
Não sei se querem comentar isto, se entretanto querem continuar a comentar. Vamos deixar o Colégio de Comissários trabalhar, não é?
É decidir, até haver uma decisão, não vale a pena estarmos aqui a especular muito. Obviamente que se Lewis Hamilton for penalizado é mais uma facada nas pretensões de chegar ao título, mais uma vantagem para a Red Bull e para Max Verstappen, mas acho que não vale a pena entrar já por aí.
Avançamos então para
a Ferrari.
Para a Ferrari e para a
Charles Leclerc. Estava verdadeiramente desiludido. De facto, aquela primeira tentativa no Q3 com pneus usados já era uma questão de gestão, porque ele tinha feito 3 tentativas na primeira parte da qualificação, ainda que a primeira com um jogo de pneus usados também. Mas a verdade é que ele acabou por fazer o melhor tempo no Q2 e não no Q3. Claro que o tempo que vale para a grelha é o Q3, ainda que o tempo do Q2 não lhe permitisse mudar de lugar. Carlos Sainz estava desiludido por não ter conseguido levar a melhor sobre Gasly. Foi por muito pouco, foi por 49 milésimos de segundo, mas parecia um bocadinho desiludido. Mas de qualquer forma, Sainz tem tido melhor atuação sempre nas corridas do que nas qualificações. E aqui, pela primeira vez na história em Interlagos, para o Carlos Sainz bateu o seu companheiro de equipa. E amanhã, acredito que pode ser um adversário para Pierre Gasly ter em conta, sobretudo se o arranque correr bem. Acho que a batalha na frente será menor, na minha opinião, do que a batalha aqui pelo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e até 10º lugar. O Fernando Alonso não estava longe em termos de qualificação e em termos de ritmo, mas amanhã, como o Sérgio dizia, com aquela vontade que ele tem sempre nos arranques de ganhar qualquer coisa, e aqui aquelas duas primeiras curvas e depois a reta até à curva número 4 poderão permitir também isso. Vamos ver se Alonso consegue ganhar de imediato posições e baralhar as contas. Acho que aqui, neste pelotão, atrás do Sérgio Pérez, Gasly, Sainz, Leclerc, Norris, Ricardo e Alonso, poderemos ter talvez o ponto mais interessante da corrida de sprint ou da qualificação sprint amanhã com aquelas 24 voltas.
Olha, e deixa-me só acrescentar que se for comprovado que o DRS de Lewis Hamilton não está dentro daquele que é da abertura que é permitida, o piloto britânico pode vir a ser desclassificado deste
dessa campo, qualificação, sim,
desta
claro,
qualificação.
Claro. Portanto, amanhã ficaria a partir de último.
O que exatamente. Seria... Exatamente.
É uma infração técnica, não é uma infração desportiva,
sim,
portanto o carro
é uma infração técnica, mas que vale a desqualificação,
vale desqualificação
ao Lewis Hamilton. Por outro lado, dizer também, e a propósito disto, o Pedro Fernandes deixa na nossa transmissão no Facebook um comentário, naquele primeiro stint da Mercedes no primeiro treino livre, e depois coloca entre aspas, ou melhor, entre parênteses, que não sabe se nós reparámos, mas para além dos ajustes posteriores que o Hamilton pediu na suspensão dianteira, a Mercedes também não estava a usar o DRS. Confesso que não prestei atenção na utilização ou não de DRS nesse primeiro stint. Poderiam estar ali a testar outra coisa qualquer, mas obrigado ao Pedro também por nos deixar essa alerta na nossa transmissão no Facebook. É uma situação que vamos continuar a acompanhar, obviamente, ainda temos cerca de 12 minutos de programa e vamos continuar a acompanhar para ver se há ou não desenvolvimentos em relação a Lewis Hamilton, se não, trataremos nas nossas redes sociais de, ao longo da noite, se houver novidades, de partilhar com os espectadores e com a comunidade F1 Eleven em Portugal para percebermos se há ou não uma desqualificação, penalização para Lewis Hamilton em relação a esta entrega por parte de Joe Bauer deste relatório técnico devido a uma alegada, e é alegada porque ainda não foi comprovada, uma alegada infração na abertura do DRS do piloto britânico. Voltando a focar, e pedimos desculpa, parecemos por vezes um canal de notícias que é daqui nos chamados Breaking News, Miguel, isto vai ser interessante também entre estes rapazes da Papaya e os rapazes da Ferrari, porque a Ferrari ganhou pujança neste final de temporada.
Sim, a Ferrari parece melhor. Como dizia o Sérgio, o equilíbrio é muito grande. Na última sessão foram 213 milésimas entre estes quatro e na sessão no Q2 foram 234. Portanto, foi um equilíbrio tremendo e naturalmente que a McLaren vai tentar fazer um melhor arranque, tentar ganhar lugares, mas se... E é aqui que eu acho que o foco vai estar, como disse o João também, atrás do Sérgio Pérez. Eu acho que o Pierre Gasly ainda assim tem alguma vantagem, porque o AlphaTauri parece-me, apesar de tudo, melhor do que os Ferrari e do que os McLaren. Mas depois, entre Ferrari e McLaren, há 11 e até Esteban Ocon, que também tem um Alpine, porque depois aqui as equipas estão aos pares, dois Ferrari, dois McLaren e dois Alpine. Poderá estar aqui neste sexteto a luta principal na corrida de amanhã. Uhum. São aqueles que mais têm a ganhar e que, se calhar, também têm alguma coisa a perder, sobretudo na luta pelo terceiro lugar no campeonato de equipas, mas, apesar de tudo, são os que precisam de ganhar qualquer coisa. E, portanto, poderá ser aqui uma oportunidade, fazendo um bom arranque para os McLaren tentarem surpreender pelo menos um dos Ferrari. Fernando Alonso é sempre um piloto que, invariavelmente, arranca muito bem e tem também essa perspectiva de conseguir aqui ganhar uma ou duas posições. acho que vai ser aqui o foco maior interesse amanhã durante a corrida, vai ser esta batalha.
Sabes que o problema para Pierre Gasly é que o primeiro setor é o pior do AlphaTauri.
Sim.
E é pior do que todos aqueles que estão à sua volta, Sainz, Leclerc, Norris, Ricardo e até Fernando Alonso. E esse poderá ser um problema para Pierre Gasly, sim, mas precisa de um bom arranque. Se fizer um bom arranque, esse problema se calhar perde um bocadinho...
Esbate-se porque o primeiro setor é todo junto e ele vai na frente e depois a partir daí, no final da primeira volta, se calhar já não está tão pressionado...
Para defender na zona DRS até à curva número 4 também poderá ser um problema. Portanto, Gasly não está assim tão seguro da liderança desse segundo pelotão atrás de Sérgio Pérez, Bottas, Verstappen e Hamilton, seja qual for a classificação destes quatro primeiros. De qualquer forma, o AlphaTauri parecia melhor depois no segundo setor e era aí que fazia a diferença para os demais. Vamos ver se ele consegue depois no terceiro setor ganhar vantagem suficiente para se ir defendendo sempre dos ataques com ou sem DRS.
Fernando Alonso, consegue extrair tudo o que o Alpine teve para dar, décimo lugar, conseguiu, cumpriu, não é?
Sim, mais uma vez, conseguiu bater o colega de equipa, conseguiu passar ao Q3, o que Ocon não conseguiu, mas a diferença entre eles foi de 52 milésimos, portanto foi uma diferença mínima, uhum. E a Alpine aqui melhorou bastante em relação ao que aconteceu no México, houve uma clara evolução da Alpine, muito mais à vontade neste traçado de São Paulo. Agora, nós sabemos qual é a combatividade de Alonso em corrida. É daqueles que larga o osso, agarra o osso
e não larga.
E,
vai ser interessante na sprint, não achas?
Na partida vai ser interessantíssimo. E depois na corrida aqui vai ser complicado. Havia um piloto que estimava que para haver uma ultrapassagem relativamente fácil nesta pista, era preciso que houvesse uma diferença de andamento entre os carros na casa de quase um segundo. Ou seja, tinha que haver uma diferença muito grande entre os carros para haver uma ultrapassagem possível. Por outro lado, também é verdade que a zona DRS da reta da meta não só é grande, como a aceleração começa logo na curva 12 e até à travagem para a curva 1 é muito longa, é uma zona muito longa e a subir e onde, embora seja em curva grande parte dela, é uma curva quase reta, digamos assim, em que os carros aí podem seguir facilmente o carro da frente e, portanto, a travagem na curva 1 é o melhor sítio para ultrapassar, muito melhor que a travagem para a curva 4. De qualquer forma, nós já vimos que estes carros têm grande dificuldade, de facto, em seguir o carro da frente e, portanto, para ultrapassar é preciso haver um diferencial de velocidade bastante grande entre os carros. Portanto, Fernando Alonso vai tentar ganhar lugares no arranque, como é seu costume, e depois logo se vê se os consegue aguentar ou não.
Entramos agora no chamado bloco do Q2, dos pilotos que não conseguiram passar ao Q3. Tu falavas do Esteban Ocon, Alonso bateu Ocon. Ocon, que foi o 11º classificado, foi aquele que esteve mais próximo de passar ao Q3. Vamos a um pequeno bloco de declarações destes pilotos.
A bit of a shame, a bit frustrated obviously with that, but as a team it's very positive, you know, we are back to a good performance. Back into, you know, the points region, and that's that's very enthusiastic for tomorrow, because it's not the main qualifying today, it's tomorrow.
No, I don't think for top 10 was enough, which is a shame, but I think we had a decent session, clean laps, and we're just the others were a little bit too quick for us today, but hopefully in race pace we're more competitive.
Couldn't put all together in the Q2 run, and couldn't go through Q3, so yeah, a shame.
Maybe one place, but unfortunately we are not fast enough, and
no, we used 3 sets in Q1, so not enough for Q2. So yeah, unfortunately it's like this, but we try all the things in Q1, and then in Q2 we knew that we had only 1 set.
Não foi suficiente para a passagem ao Q3. João, nós falávamos um pouco como que, não era a brincar, mas um pouco de forma mais descontraída sobre o porquê do António e do Kimi terem poupado um jogo de macios novos para no Q2, e depois eu como que brincava contigo a dizer, não sei para quê, para eles tentarem extrair o máximo daquele jogo. Mas aquele jogo foi das sessões onde a pista não não evoluiu assim.
O problema maior dos Alfa Romeo foi, de facto, como o António dizia, tiveram de usar os três jogos logo na primeira ação e depois ficaram só com um. E a primeira tentativa não foi brilhante, nem no caso de Raikkonen, nem no caso de Giovinazzi, e, portanto, acabaram por ficar ali na 14ª e na 15ª posição, o que é normal. O menos normal foi o 13º lugar do Yuki Tsunoda. O Tsunoda tinha feito um excelente Q1, dando a entender, e já tinha feito também um treino livre bastante interessante, dando a entender que poderia andar ali naquela luta onde estava o Pierre Gasly com os Ferrari, com os McLaren e com os Alpine, e acabou por não conseguir sequer bater os Alpine. Ele não explica muito bem o que é que aconteceu no Q2, mas de facto as duas voltas no Q2 do Yuki Tsunoda não foram nada de especial, ele acabou por ficar assim relegado para a 13ª posição. O Ocon estava meio triste porque perdeu por muito pouco para o Fernando Alonso, e assim não chegou ao Q3, mas para já, vamos ver o que é que ele amanhã consegue fazer, se calhar tentando ir na boleia do seu companheiro de equipa da Alpine para ganhar também lugares de início, ainda que o Ocon se calhar também seja dos pilotos que está a pensar mais na corrida de domingo, em batalhar mais na corrida de domingo do que na corrida de amanhã. É interessante, mesmo assim, dizer que os Alpine melhoraram em termos de performance. Depois de dois grandes prémios desastrosos, há aqui um passo em frente. A Alpine conseguiu voltar ao Q3 com um carro, o que não acontecia nos dois últimos grandes prémios, onde as cinco marcas da frente ocuparam todas as posições do Q3, ou seja, Mercedes, Red Bull, Alfa Tauri, McLaren e Ferrari. Desta feita, a Alpine entrou no jogo.
Miguel, Tsunoda até mostrou-se bem durante o primeiro treino livre, mostrou-se também no Q1, mas depois terá sido a irreverência da juventude?
Eu acho, e ele acaba por dizer, ele estava desapontado, ele diz isso, que não conseguiu juntar todos os setores na mesma volta. Ele no Q1 tinha ficado a 3 milésimas de Pierre Gasly, que era uma volta sensacional, e depois não consegue melhorar a sua marca no Q2. Não teve a volta ideal, os setores não lhe correram muito bem, e depois acaba por cair apenas para 13º, acaba por ser um bocadinho a surpresa negativa do Q2, na minha opinião. É talvez, como diz o João, a maior surpresa. É verdade que os Alfa Romeo ficarem 14º e 15º é normal. Giovinazzi tinha feito um grande Q1, tinha conseguido ser 7º, mas isso é um bocadinho anormal. Depois, quando ficar colado a Fernando Alonso também é normal, os Alpine estavam naquele patamar. Sebastian Vettel disse que não dava para mais, ele reconhece que o carro não dá para mais em qualificação, que em ritmo de corrida sim, que podem estar melhor e estar mais perto, mas que não daria para fazer melhor, e portanto é mesmo Yuki Tsunoda que baralha aqui e que permite à Alpine voltar a ter um carro no top 10, como dizia Ocon, ele estava satisfeito também por isso, porque a equipa melhorou, deu um passo em frente e volta a estar nos lugares pontuáveis.
Sérgio, Sebastian Vettel tentou, mas não passou do 12º.
Aston Martin tinha feito um treino livre promissor, parecia estar em boa forma, mas depois na qualificação as coisas andaram para trás. Lance Stroll ficou-se logo pelo Q1.
Já é hábito no Brasil.
De facto, sim, mas tinha feito o 10º tempo no treino livre. E Vettel bem tentou, mas a verdade é que do Q1 para o Q2 apenas melhorou meio décimo, o que é muito pouco. Mas também demonstra que, de facto, o carro não dava para mais. E a partir daí, nada a dizer, preparo bem a corrida e tento ganhar lugares.
Meus senhores, não há tempo para mais, há tempo sim para avançar com outra informação relacionada com a questão do DRS de Lewis Hamilton. Entretanto, a FIA chama, ou o Colégio de Comissários, neste caso, chama um representante às 7:15 da tarde, locais no Brasil, ou seja, daqui a mais ou menos 16 minutos, um representante da Mercedes tem de comparecer perante o Colégio de Comissários devido ao alegado, à alegada quebra do artigo 3.6.3 do Regulamento Técnico Desportivo da FIA Fórmula 1, ou seja, tudo relacionado com a questão do DRS de Lewis Hamilton. Isto pode valer então a tal despenalização a Lewis Hamilton em termos de qualificação e assim atirar o piloto britânico para o final da grelha de partida da Sprint F1, que se corre este sábado a partir das 7:30. Nós, a partir das 7 da tarde, estaremos em direto no canal 3 da Eleven para lançarmos essa Sprint F1. Antes, regressamos para a segunda sessão de treinos livres deste Grande Prémio de São Paulo. Obrigado pela companhia. Já sabem, continuem a acompanhar este fim de semana de Fórmula 1 no canal 3 da Eleven. Um abraço.